Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 14. Então você pode abrir sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 14. Com intenções de conhecer a vontade de Deus, nós vamos meditar nesses versículos. Então eu vou repetir mais uma vez meu dilema sobre os Salmos. É a dificuldade de preparar alguns slides para a explicação dos Salmos e você ir cortando tudo. Nós não temos tempo suficiente para ficar dando aula sobre os Salmos. Nos concentrarmos na mensagem dele. Mas é um salmo riquíssimo, onde, com muita sabedoria nos versos, Davi nos leva a uma reflexão profunda, inspirada por Deus, evidentemente, para que o homem pudesse sondar o seu próprio coração. O salmo de número 14, então, traz um tema que eu queria propor nessa noite, que é o discurso da alma. É um tema difícil de explicar com poucas palavras em curto tempo. Mas vamos ler e vamos observar o que Davi quis dizer no que eu estou chamando aqui de discurso da alma, no Salmo de número 14, diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. São alguns versos que temos neste cântico, Salmo de número 14, sobre o discurso da alma. Então eu tenho algumas perguntas para te nortear e a mim também, evidentemente, na resposta que vamos dar a Deus depois dessa meditação. E a primeira pergunta é muito simples, quando foi que você pensou acerca da própria alma? Quando foi a última vez que pensou? Então essa pergunta dupla é, se você já pensou alguma vez sobre a própria alma, alguma vez tentou entender a si mesmo? E a segunda é, se já fez isto, quando foi a última vez que você parou para pensar na própria alma, na própria vida, para tentar entender você mesmo? Este salmo traz esta reflexão. Qual é o discurso da alma? Nossa alma, ela discursa, ela fala, ela tem intenção, ela tem alvos. E é essa meditação de Davi para a conclusão da primeira sessão dos salmos. Sobre este texto, eu queria que você pensasse a respeito dele da seguinte maneira. Discursa-te a ti mesmo e mudarás o curso da tua alma. Esta é a mensagem para esta noite. Discursa-te a ti mesmo e mudarás o curso da tua alma. Eu vou fazer explicações desse tema, evidentemente. Mas observe, antes de explicar os versículos propriamente, o Salmo 14 foi escrito por Davi, não temos nenhuma dúvida, porque está lá escrito, Salmo de Davi, ao mestre de canto, foi entregue para o culto. O Salmo 14 também fecha a primeira sessão dos Salmos. Os Salmos foram divididos em 5 livros. E cada livro tem sessões, de forma que foi organizado intencionalmente. O Salmo 1 e 2... funciona como a introdução de todo o saltério, de todos os salmos. Mas o salmo de 3 a 8 é a primeira parte de uma sequência de 5 orações, 5 clamores sobre a impiedade no mundo e um salmo de condição humana. E a condição humana, depois de refletida por Davi, evidenciava a glória de Deus, porque o homem pequeno foi criado de forma tão gloriosa por um Deus tão grande e nós devíamos reconhecer isto. Depois, a segunda sequência, que formam então essa primeira sessão, vai do Salmo 9 até o Salmo 14. São mais 5 salmos de orações, de clamores sobre a condição do homem, a maldade. E aí ele conclui o Salmo 14 com mais um salmo sobre a condição humana. Não tenho tempo para dizer toda essa organização. Mas se você somente correr os seus olhos no Salmo 8, que fechou essa primeira parte da sessão, o Salmo 8, como meditamos algumas semanas ou meses atrás, é um salmo sobre a glória de Deus, a glória da vida. É um salmo que tem uma exaltação de Deus sobre a condição humana. O homem é pequeno, Como no primeiro versículo diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, a sua grandeza, pois expuseste nos céus a tua majestade. E quando ele se refere ao homem, à condição humana, no versículo 5 ele diz assim, quem é o homem? Versículo 4, quem é o homem que dele te lembres e o filho do homem que te o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, ou seja, muito pequeno comparado a Deus. No entanto, de glória e honra o coroaste. Então, o homem foi feito como uma criatura muito pequena comparada a Deus, porém cheio de glória. E a glória era poder reconhecer a grandeza de Deus na criação, que foi criada, onde Deus colocou ali como uma obra de arte para o homem admirar. Mas o Salmo 14, Davi faz um contraste com o Salmo 8 para fechar a sessão diferente. Se no Salmo 8 era para você perceber quem o homem é e como Deus se revela nele, agora o Salmo 14 é para você entender quem o homem é, se ficar longe de Deus. Quem o homem é no seu pecado. É para você enxergar o contrário, o contraste. Aquele ponto de trevas que tem na natureza humana, na alma humana. Então esse Salmo era para que o homem pensasse acerca dele mesmo. E assim como o Salmo 8 era para olhar a natureza e a criação para entender a grandeza de Deus, agora nós precisamos olhar para nós mesmos, nossas almas, para entender a necessidade de Deus. Quem o homem é? Por isso a pergunta, se você já pensou alguma vez na própria alma e se já pensou quando foi a última vez que você parou para avaliar a si mesmo? A mensagem de hoje não é para quem está com problema de autoestima. Porque se estiver com um problema de autoestima, eu vou acabar com ela de novo. Eu vou tocar mais para baixo ainda. Se estiver com problema de identidade, se estiver com crise de identidade, vai sair pior, porque este é um salmo que diz que o homem não é boa coisa. Que na alma humana não tem um bom discurso. Que ela não deseja a Deus, não busca a Deus, não tem nada de bom no homem. Então, dependendo da paixão pelo humanismo, vão sair decepcionados com Davi na meditação. Mas ele encerra essa sessão dos Salmos. Ele é repetido no Salmo 53. Esse é um Salmo que vem escrito duas vezes no Saltério. Há uma repetição com uma pequena mudança, um acréscimo, que é o Salmo 53. É uma repetição, algumas mudanças, por causa da ocasião que ele foi citado. Lembre-se que o Salmo foi escrito por Davi, é o Salmo 14. O Salmo 53, alguém resolveu acrescentá-lo pela segunda vez, agora numa outra sessão, num outro livro, organizado por outra ocasião, outra motivação, e a pessoa colocou uma nota no Salmo. Essa é a única diferença entre o Salmo 53 e o Salmo 14, é a nota que é acrescentada sobre o episódio da perseguição de Senaqueribe, lá nos dias do rei Ezequias, que vou explicar logo à frente, quando fizer uma comparação. O Salmo 14... ele foi citado por Paulo na carta aos Romanos. Essa citação é conhecidíssima entre nós cristãos, porque Paulo foi até o Salmo de Davi, buscou aquilo que Davi revelou sobre a alma humana para que ele pudesse comunicar a justificação pela fé em Cristo Jesus. Isso é um ponto nevrálgico para a fé cristã. Então, note, o Salmo 14 foi o Salmo que incentivou ou influenciou Paulo a interpretar a condição humana e a necessidade de um Salvador. Foi neste salmo, foi na meditação desse salmo que ele entendeu isso. E ele é um poema dividido em quatro partes. E aqui, então, temos os pontos da mensagem. É um poema dividido em quatro partes que tem também sua simetria poética. Claro que no português não vai ter simetria. Mas o primeiro verso fala sobre o insensato, alguém que não tem entendimento. Alguém que não tem compreensão, que não tem sabedoria, que não pode sondar a própria alma, porque não pode entender Deus. Se ele não consegue sondar a própria alma, ele nunca vai compreender Deus. Mas no segundo verso, no segundo verso que eu quero dizer, a segunda parte do Salmo, do Cântico, que na nossa Bíblia está com o verso 1, 2 e 3, o tema do primeiro verso, que diz respeito ao insensato, que não compreende, e que o discurso da sua alma é que não há Deus, é a negação de Deus, leva o salmista a criar um outro verso para dizer... eles estão negando a Deus, no entanto, Deus existe mesmo assim. Porque lá do céu, e aí tem uma expressão bonita, o Senhor é o Altíssimo, lá do céu, o Senhor olha para essas criaturas e ele já escreveu isso em outros salmos que passou, dizendo que o homem tenta desafiar Deus e Deus dá risada deles. Porque eles são pequenos e Deus olha lá do céu como se estivesse olhando de longe, de cima, sendo o Senhor o Altíssimo. Eles estão me negando, como se pudessem fazer isso. E aí, então, é uma exaltação sobre Deus em contraste com o discurso do ímpio. O terceiro verso, que na nossa Bíblia são os versículos 4 a 6, quando ele faz, em tom de pergunta, sobre o entendimento dos ímpios. Acaso eles não entendem? O que acontece com os ímpios que eles não conseguem compreender? Ele vem com a pergunta. Porque eles têm que desafiar a Deus, como vão tentar negar o Altíssimo? Como é possível negar o Altíssimo? Como é que eles não têm entendimento dessas coisas? Então fala sobre o entendimento, que é o tema do Salmo. E aí ele completa de novo, fechando no primeiro e último verso uma simetria, assim como os dois versos do meio têm simetria, e ele completa dizendo, olha, tomara que viesse a salvação de Israel. Porque no dia em que viesse a salvação de Israel, o salmista acreditava que todos entenderiam. O que Davi não sabia, e Paulo sim, percebeu, é que quando o Messias veio, somente alguns entenderam. Não todos. Somente alguns entenderam. Então é o messianismo, que ele acreditava que quando o Messias vier, quando Deus restaurar a sorte de Sião, todos entenderão. E Paulo disse, não, só os justos, só os justificados em Cristo Jesus puderam compreender. Puderam julgar a própria alma, conhecer a própria alma e se render a Jesus. Nem todos fizeram isto. Então, nessa noite, nós vamos pensar um pouco também a respeito da nossa compreensão de Jesus. É o discurso da alma. Observe no primeiro verso, então, que nós temos aqui o esboço. E o primeiro verso fala que há um discurso inerente na alma de todos os homens. Para pensarmos sobre o discurso da alma, temos que reconhecer que há um discurso inerente em todo homem. Nossa alma, ela tem um discurso. Ela tem um desejo, ela tem uma fala, ela tem um conselho, ela tem um caminho que ela vai trilhar, natural para todos os homens. Então, o primeiro verso diz, o insensato no coração. Redundantemente, o primeiro verso diz. O dizer aqui é a ideia de um discurso, não é simplesmente uma fala, é o que ele quer, o que ele crê. Há várias palavras que eu gostaria de ter mais tempo para aprofundar, mas, claro, já pensou que cada palavra dessa tem que explicar como funcionava isso na Bíblia? Algumas vezes nós vamos encontrar essa expressão na Bíblia que não quer dizer simplesmente uma fala, mas uma crença profunda. E aqui temos essa expressão, diz o insensato no seu coração, ou seja, ele fala para ele mesmo, é um discurso, é uma crença profunda, é o discurso da alma que ele está dizendo. Como, por exemplo, no Salmo 36, versículo 1, está escrito, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Em outras palavras, há um discurso no coração do ímpio que o motiva à obediência. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, ele não busca, ele não deseja, ele não teme a Deus. Há uma voz dizendo para ele todos os dias, você precisa buscar o teu próprio caminho. Quando nós vamos tendo entendimento bíblico, nós começamos a avaliar o que aconteceu com o nosso mundo, que colocou o ser humano no lugar de Deus. Porque agora nós temos o incentivo de cada um de nós tem que ter um sonho, um plano, buscar seus interesses, que você é a pessoa mais importante, tem que buscar ser feliz e ter um discurso que nós já temos natural. Todos nós já queremos a felicidade, não preciso de motivação para buscar a felicidade. Eu não preciso de motivação para buscar os meus interesses. E, no entanto, esse é todo o discurso do mundo, é que eu busco apenas os meus interesses. Eu não preciso desse incentivo. Já existe ele na minha alma. E quando eu assim não estou fazendo... E a outra pessoa diz, você precisa buscar isto? Não entenderam. Porque há uma escama, um óculos embaçado que não faz com que o indivíduo olhe para a própria alma. É interessante que o aforismo grego que é atribuído a Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E o dia que foram perguntar para Sócrates assim, por que devemos considerar você o homem mais sábio da Grécia? Ele falou assim, olha, eu não sei disso não, porque é a única coisa que eu sei é que não sei nada. Só sei que nada sei. Em outras palavras, ele tinha conhecimento da própria ignorância. E isto foi, no mundo antigo, uma ideia de que quem tem muito conhecimento não poderia ser soberbo, porque quanto mais conhecimento, você mede o conhecimento com o seu e descobre, eu realmente não sei nada. Que a grande sabedoria estava em conhecer a si mesmo. O mundo mudou. E hoje, quanto mais conhecimento, mais soberba. Quanto mais dinheiro, mais soberba. Quanto mais poder, mais soberba. Ou seja, as pessoas não têm conhecimento delas mesmas. Elas conhecem, começam a enxergar um palmo na frente do nariz e já se acham o dono do mundo. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Mas a realidade bíblica é, quanto mais você conhece, quanto mais sabedoria, quanto mais inteligência, você deveria ser capaz de olhar para a própria alma e descobrir, olha, quem sou eu? Eu sou apenas uma formiga, uma criatura, um piscar dos olhos de Deus. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais, mais humildade também. Então, o que aconteceu com o mundo? Que o homem voltou para ele mesmo? Porque ele não consegue avaliar a própria alma. Porque ele começou a ouvir o discurso da própria alma. Então, o mundo inverteu. É isso que Davi estava dizendo ali na sua meditação, na sua música. Quando ele diz o insensato, há um discurso no coração, ele cita aqui de insensato, vale dizer mais uma vez o que significa essa palavra no Salmo de Davi. Insensato é a palavra hebraica para Naval. Interessante que Naval, ou Nabal, é o nome de um indivíduo que aparece num episódio com Davi, que Davi não queria mais citar o nome dele, porque ele era ingrato. E quando Davi citava o nome dele, ele invertia dizendo para Laben, só para não pronunciar o nome dele, então invertia o nome, né, no hebraico. Mas Nabal significa insensato, sem entendimento, tolo. Então, quando ele diz o insensato, como está no 1 Samuel 25, 25, quando a Abigail chega para Davi e fala assim, olha, o Nabal não sabe o que faz. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com o Nabal. Porque ele é o que significa o seu nome, Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Em outras palavras, está dizendo assim, tudo que ele acompanha é o que ele é, o que o nome dele já diz, ele é tolo, insensato. Esta é a palavra hebraica Nabal, que aparece nesse texto, que significa insensato. Queria ter tempo para falar mais do insensato. Porque quando você lê o texto de Provérbios, está recheado de palavras tolo e insensato lá. E o contrário, o sábio, que tem sabedoria e entendimento. O Salmo de Davi, o Salmo 14, fala do entendimento, o que tem sabedoria. Mas também define que aquele que não tem é chamado de insensato, de tolo. E para entender isso não é muito simples na cultura de Davi, em que os provérbios nasceram. Então observe, o provérbio 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. As pessoas acham assim, não, provérbios é para dar inteligência, conhecimento e sabedoria, e vai lá estudar provérbios que eu vou ter entendimento da vida, da família, da arte, da cultura, eu vou ter um monte de entendimento. E provérbios é para dar um entendimento. Conhecer a si mesmo, deixar de ser tolo e conhecer a Deus. Só isto. Não quer dizer que você vai ter toda a inteligência do mundo, toda a sabedoria do mundo, vai conseguir todas as coisas do mundo, porque só vai dar um entendimento. E esse entendimento é capacidade para julgar a própria alma, saber quem você é. E abandonar o caminho dela. Porque quando você conhece a própria alma, vai saber que você precisa de Deus. E é esse entendimento que as pessoas não vão chegar estudando numa universidade, lendo livros. Nem mesmo lendo a Bíblia. Tem gente que está lendo a Bíblia para ter conhecimento e inteligência. Não para ter entendimento de si mesmo, para poder conhecer a Deus. Aí vem a soberba por conhecer, por ter muito conhecimento da Bíblia. Não está conhecendo a própria alma. Então o entendimento de provérbio era exatamente este. O sábio é aquele que é capaz de conhecer a própria alma, julgar a própria alma, conhecer a Deus e abandonar o caminho da alma. Era essa definição de entendimento. E esse entendimento ninguém vai conseguir estudando os enigmas da terra. Então ele diz que é insensato, porque no coração dele não tem entendimento. Ele é sem entendimento na alma. A alma dele é capaz de compreender a si mesmo. E esse entendimento que ele está falando não é qualquer coisa, mas qual é o discurso que está na alma do indivíduo que Davi está colocando nesse salmo? É que ele nega Deus. Não há Deus, é o discurso da alma dele. Não existe Deus. Eu sei que esse versículo é sempre usado para falar de ateísmo. E certamente você pensou nele, não seria um erro pensar em ateísmo olhando para este versículo, mas seria um erro dizer que Davi estava pensando no ateísmo quando escreveu esse versículo. Porque não está falando de não existe Deus e ser ateu. A ideia é negar Deus, é ir contra Deus, ser incapaz de compreender Deus, mesmo que você diga, eu creio que Deus exista, eu creio que Deus existe, mas não compreende. A negação aqui é negar que Deus é capaz de atuar, que você vai prestar contas a Ele, que ele se envolve nas coisas do mundo. Ou seja, tem um monte de crente que vai viver a vida em pecado e vai dizer assim, Deus não interfere nas minhas coisas. Deus no lugar dele. Isso é uma forma de negar a Deus. Brincar com a lei de Deus é uma forma de negar a Deus. Davi não está falando aqui de incrédulo ou gente que despreza a existência de Deus, porque ele diz que gente de Israel não tinha entendimento. Parte dos provérbios que diz que, não, que eles eram tolos e insensatos, está falando de gente de Israel, que acreditava na lei, acreditava em Deus, no entanto, o negava, como se Deus não pudesse interferir, Deus não pudesse atuar. Então, essa negação de Deus não é simplesmente dizer que ele não existe, mas claro que um ateu também vai fazer isto. Um ateu também será insensato. Mas Davi não está pensando no ateísmo, está pensando na ideia de não julgar a alma para conhecer a Deus e negá-lo como se ele pudesse interferir nas nossas vidas. Então, é até interessante na questão do ateísmo, um dos ateus muito conhecido, formou muitos ateus, chamado Christopher Hitchens. Ele estava com câncer, ele morreu de fato, e quando ele descobriu o câncer, ele disse para seus amigos, se eu começar a crer em Deus, não acreditem em mim, porque vai ser por causa da doença. Porque ele viu muitos ateus negarem o ateísmo quando estavam próximos da morte. E por que razão um ateu nega o seu ateísmo quando está próximo da morte? Porque na morte ele vai encontrar com ele mesmo. Inevitavelmente vai ter que pensar na própria alma. Inevitavelmente vai ter que discursar com a própria alma. Aí ele começa assim, será que valeu? Então ele tinha tanto medo de negar o ateísmo dele que ele disse para os seus colegas, se eu começar a negar o ateísmo, não acreditem em mim, porque na verdade é influência da morte. E é fato, porque só existe ateu do Deus dos outros. Não existe ateu do Deus dele. Quando ele fala, eu sou ateu, de qual Deus você é ateu? Porque você acredita em alguma coisa. Ele só quer negar os deuses conhecidos. Então Davi não está falando desse tipo de ateísmo, né, uma militância como nós temos hoje nos nossos dias, mas Davi está falando da negação de Deus, de negar olhar para a própria alma, de negar que Deus interfere. Isso pode ser feito por alguém que crê em Deus. O Salmo 53, nessa expressão de não há Deus. O Salmo 53 foi repetido, foi uma repetição do Salmo de Davi numa outra ocasião, por isso que entrou de novo para o Saltério, porque ele era um memorial, era uma forma de cantar e lembrar da ação de Deus, da interferência de Deus, num determinado período da história, num evento miraculoso. Para entender o Salmo 53, do versículo 5, que é a única mudança no texto do Salmo 14, é uma nota, você precisa ler Isaías na história daquela promessa que Deus faz através de Isaías ao rei Senaqueribe. E ler também 1 Reis, capítulo 18, onde nós temos a narrativa e a salvação que Deus deu a Israel por este episódio. Então, em homenagem àquele episódio, foi replicado o Salmo com uma pequena nota, com um memorial, que Deus interfere, Deus atua na história e Deus faz isso até com o povo pagão. Então, quem era o rei Senaqueribe? O rei Senaqueribe é um rei da Síria, que nós conhecemos bem pela história. A sua história é contada nas paredes do seu palácio, tem muitas figuras para contar a história da Síria e as conquistas que eles tiveram. E uma das invasões foi com Israel, no ano 701, aproximadamente. Ele invadiu Israel, começando pelo norte, e conquistou todas as cidades. E queria aumentar os impostos. E o rei Ezequias disse, nós não vamos aumentar e não vamos mais pagar os impostos. Ele começou a matar todo mundo. E o rei Ezequias mandou, então, presentes para acalmar o rei, para apaziguar, e disse, não faça isso, não seja tão cruel, vamos negociar. E ele disse, não quero saber de conversa, eu vou matar todo mundo. E ele foi exterminando. Então, sobrou apenas o rei Ezequias em Jerusalém. Eles foram sitiados. Salmo 53, versículo 5 diz, tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que sitia. Tu já envergonhas, porque Deus os rejeita. Você observou que o Salmo 14 é citado na íntegra com uma pequena nota sobre um sítio em Jerusalém, que foi feito por Senaqueribe, o rei da Síria, diante do rei Ezequias. Nós encontramos no chamado prisma de Senaqueribe uma nota. Isso foi encontrado em 1920. Por um arqueólogo. E lá estava escrito, porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu jugo, vim ao encontro dele e pela força das armas e pela força do meu poder tomei posse das 46 das suas cidades fortificadas. O Senaqueribe escravizou todo mundo. E o que o povo fez? Fala para Ezequias não resistir, porque senão ele vai matar todo mundo. E a Ezequias, o judeu, o prendia em Jerusalém, foi sitiado, sua cidade real, como um pássaro enjaulado. Eles entraram na cidade, Ezequias levantou um muro, aumentou as muralhas para se proteger daquela perseguição. E o rei Ezequias, evidentemente, levou muito tempo para chegar até Jerusalém, porque ele foi conquistando a cidade. Ameaçou e não quis negociar. Naquele tempo, então, o rei Ezequias levantou sua muralha para se proteger. E aí ainda ficou, descobriu, não vai ser possível. Temos apenas alguns milhares de pessoas. Ele tem muitos milhares de soldados. Não sabemos quanto, algumas pessoas calculam 3 milhões seria o exército da Síria naquela ocasião. Não que todo mundo tenha ido sitiar Jerusalém, mas evidentemente, se Jerusalém hoje tem menos de 1 milhão de pessoas, imagina naquela época era muito menor. Não tem chance. Mas eles se fecharam e depois pensaram, e a água? Vai faltar água. Então o rei Ezequias teve uma ideia de criar um túnel para proteger a fonte de Gion. Ele criou um túnel por debaixo da cidade para que a água pudesse transitar. E esse túnel, para os irmãos que vão para Jerusalém ano que vem, para os corajosos, que não têm medo de entrar em túnel, nós vamos passar por dentro dele, dentro da caverna, dentro da rocha. E você vai se lembrar dessa história. Está lá até hoje para você visitar. O arqueólogo já descobriu esse túnel há muito tempo. E você consegue andar por ele, se você quiser, e chegar até a ponta da muralha e descobrir. Ah, foi aqui que ele se protegeu. Que é chamado túnel de Ezequias. Por que razão? Eles não tinham como sair. E o próprio rei disse, vou ficar aqui até eles terem fome. Então, sitiou Jerusalém. E o rei Senaqueribe, através de seu mensageiro, mandou cartas para o rei, porque não saía de dentro das muralhas. Ameaçou, blasfemou contra Deus, disse, ninguém pode proteger vocês. Saiam daí, senão vamos ficar aqui esperando até vocês terem fome e nós vamos matar todo mundo. Eles não tinham o que fazer. E o que o rei Ezequias fez? Fez o que muito crente às vezes fala assim, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou orar. Tem gente que fala assim, olha, não tem nada para fazer. Ah, não tem nada, só orar, como se fosse uma coisa pequena orar, né? Se orar, fosse não fazer nada. Não, o rei Ezequias pegou aquelas cartas de gente ameaçando, foi diante de Deus e falou assim, Senhor, está aqui o que o rei está dizendo sobre nós, sobre o Senhor. E ele orou ao Senhor. E aí o que aconteceu? Deus mandou um anjo e matou 185 mil assírios numa noite. Foi um anjo, foi um milagre. Morreram todo mundo lá. Sobraram 10, entre eles o Senaqueribe. Aí eles foram embora. Então Deus livrou, e o Senaqueribe, quando voltou para sua terra, Nisroch, estava adorando seus deuses pagãos, um dos seus filhos que queria o trono o matou. Assim Deus libertou Israel de Senaqueribe, assim Deus deu a vitória por um milagre. Em homenagem a esse episódio, o Salmo 14 foi replicado para não nos esquecermos de que o Senhor interfere, sim. O rei Senaqueribe cria em Deus. Tanto é que ele desafia. Deus não vai interferir. Vocês acham que vão ficar aí clamando para Deus? Acabou, se entrega. O rei Senaqueribe não era ateu. Ele morreu adorando seus deuses. Ele só não acreditava que o Deus de Israel era capaz de interferir. O Salmo 14, nessa expressão, diz o insensato no seu coração, é porque ele acredita que Deus vai ficar olhando e não vai fazer nada. E esse é o discurso da alma. Que você pode viver de qualquer jeito e Deus não vai fazer nada, ele não interfere, ele não age. Então, a natureza, Davi fala do discurso que a alma tem da impiedade, de sempre acreditar que Deus não é capaz de fazer nada, de que ele pode seguir o seu próprio caminho e Deus não vai atuar. Mas ele também mostra no primeiro verso a natureza da alma, por que a alma tem esse discurso? A razão é muito simples, ela é corrupta, pecaminosa. O insensato diz no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Em termos poéticos, é difícil traduzir, porque é uma corrupção em andamento. É como se fosse uma máquina que está lá trabalhando o tempo todo. Então, deixe-me colocar da seguinte maneira. É uma ideia de que a máquina é corrupta, ou seja, a alma é corrupta, e uma máquina que é corrupta vai produzir algo defeituoso. Qualquer máquina quebrada vai produzir algo defeituoso. E aí, conforme ela produz, ela faz um produto defeituoso, ela também se quebra ainda mais e faz o outro produto mais defeituoso ainda. É difícil traduzir isso em termos de poesia, porque ele está dizendo, a sua alma é corrupta e tudo que ela faz corrompe. Mas cada vez que ela promove a corrupção, ela se corrompe mais ainda. Então é essa a ideia de que uma máquina que faz um produto errado, não está calibrada, e ao fazer o produto ela fica pior do que ela estava. Então, ou seja, nós somos corruptos, praticamos a corrupção e nos corrompemos ainda mais. Isso é interminável, o homem fica cada vez pior. Chamada Escola de Salmos, que influenciou a mente de Paulo, que vai ensinar Timóteo, vai ensinar Tito e outros. Porém, agora Paulo vai escrever para Timóteo dizendo assim: Timóteo, assim como eu falei para você, toma cuidado, porque nos últimos tempos os homens serão muito mais corruptos. Por quê? Eles terão mais tempo de vida. Então hoje nós somos mais pecaminosos do que no passado. Por que razão? Conforme você pratica o pecado, você se torna mais pecaminoso para praticar mais pecados, e não tem fim esse negócio. É isso que Davi estava dizendo. Então os homens nos dias de Davi eram terríveis e pecaminosos, mas eles não eram como nos dias de Paulo, e Paulo disse, nos últimos tempos. Os últimos tempos é o tempo que está andando, ou seja, o último tempo é hoje. Se Jesus não voltar hoje, semana que vem, o último tempo será semana que vem, e o homem vai aprendendo isso, vai se tornando mais corrupto. Ele não vai melhorando, não vai ficando cada vez mais santo naturalmente, ele vai piorando. Aliás, tem coisa que, eu já disse isso outras vezes, os homens ficam pecando e falam assim, ah, mas é o Satanás. O Satanás, tem coisa que ele fica observando o homem, ele fica assim, o homem não precisa de ajuda para pegar. E tem coisa que eu imagino, só imagino que eu não conheço ele, ele fica observando os homens e fica assim, mas nem eu seria capaz de pensar o que esses homens pensaram. Olha, eles são criativos para pegar. A cada ano que passa, o homem inventa uma forma nova de corrupção do seu ser, que nos deixam abismados. Então, ou seja, aí ele repete, já não há quem faça o bem, é a maldade em andamento, que ele está fazendo a mesma coisa, a mesma ideia. O homem é mau, pratica a maldade, e ele praticando a maldade, ele aprende a ser ainda mais mau. É uma máquina que faz um produto terrível, que quebra ela de novo, ela vai fazendo, e é interminável, é a maldade em andamento, já não há quem faça o bem. Uma tradução mais simples de entender, ele é mau, não faz o bem nunca, porque cada vez que ele faz o mal, ele piora. Pecaminosos praticam pecado e ficam mais pecaminosos. É interminável. É isso que ele estava dizendo. Não tem salvação, não tem como mudar essa rotina. Quando Paulo leu o Salmo 14, ele compôs aos Romanos a seguinte questão, quando falava de justificação pela fé, falando de salvação em Jesus Cristo. Citou Romanos 3, a partir do verso 9, que se conclui sobre justificação. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Ou seja, não estamos melhores, não estamos melhorando, não temos vantagem nenhuma. O mundo não é fácil. Não é fácil ser pecador. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, não tem ninguém melhor. Estão todos debaixo do pecado, porque somos humanos. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, mas não há nenhum sequer. Paulo entendeu o Salmo e disse, está escrito isso lá, olha, o Davi já meditou sobre a alma humana. Não é se é judeu ou grego, não tem ninguém melhor, nós estamos em vantagem nenhuma, somos todos terríveis. Interessante que o Salmo 5, o Salmo 10, o Salmo 36 e Isaías 59 são usados naquele trecho de Paulo. Paulo escreveu Romanos 3, ele usou trecho do Salmo 5, trecho do Salmo 10, trecho do Salmo 36, trecho de Isaías 59, e é claro, e o Salmo 14, porque todos eles falam da mesma coisa. Todos eles são meditações de Davi sobre a alma humana do homem não ter entendimento e ser corrupto e caído. Que aprendemos com isto? Discursa-te a ti mesmo e mudarás o curso da tua alma. Você precisa conhecer sua alma e saber que ela tem um discurso e que o seu discurso é contra Deus. Não acredite em você, não, eu sou um crente, a minha alma ela inclina a Deus. Não, a sua alma, o desejo natural dela é ir contra Deus. Não há ninguém que queira Deus, naturalmente. Há um discurso inerente na alma de todos os homens e há um Deus que requer entendimento para ser buscado. Então, na meditação de Davi, ele também coloca no verso 2 e 3 a seguinte questão. Do céu, olha o Senhor, Deus sonda. O Salmo 139, Davi usa essa expressão também, quando ele fala que o Senhor avalia, o Senhor sonda, o Senhor ele penetra a alma. Essa expressão de sondagem nesse sentido. Salmo 139 diz assim nos primeiros versos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Foi o próprio Davi quem escreveu. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. O Senhor sabe o discurso da minha alma, não tem como esconder do Senhor. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, ou seja, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, o Senhor já conhece toda. O Davi estava falando do discurso da alma. E no Salmo 14, assim como no 39, ele vai dizer, do céu sonda o Senhor. E sondar aqui é, ele penetra, ele penetra os pensamentos, conhece os caminhos, ele conhece até mesmo sem que eu fale nada. Ele sabe o que minha alma quer, o que ela deseja. E como eu vou me esconder dele? De jeito, não tem como. Não tem como fugir do Senhor.
O Salmo 14, versículo 2, ele diz que o Senhor olha e faz a mesma coisa. E há um contraste bem interessante, porque ele diz, do céu, o Senhor vê de cima. O Senhor está acima e pode ver. Fala de um atributo. Só o Senhor tem esse atributo. Nenhum homem consegue. Porque o olhar de cima não é simplesmente um olhar panorâmico. É de atributo. O Senhor está acima, o Senhor é maior. E por isso ele consegue. Porque ele é o princípio das coisas. É nesse sentido de atributo. E agora ele coloca um outro atributo em contraste para os filhos dos homens, quando diz, o céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Ele tem capacidade, porque ele é o Criador, o princípio. Ele olha para os filhos dos homens, ou seja, das criaturas, dos seres humanos, que são efêmeros perto dele. Então, todos os homens nascidos, todos que foram criados, Deus não foi criado, é a ideia de princípio, o Senhor tem um atributo elevado, ele é o Criador, o homem é a criatura, como é que ele pode conhecer a própria alma? Só quem produziu a própria alma pode conhecer. E os filhos dos homens são nascidos, por isso que não conseguem. E aí ele diz que sonda o filho dos homens para ver quem entenda. Se há quem entenda e se há quem busque é Deus. Ou seja, Deus sonda o coração para ver se o homem está percebendo ele na sua alma. Porque o discurso não é este. Se tem alguém negando o discurso da alma, se tem alguém não seguindo o discurso da alma para buscá-lo, para entendê-lo. Isaías 55, dos versículos 3 a 9, diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, naquela profecia, Deus disse, assim como Deus prometeu a Davi. E no versículo 6, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos. Porque o meu discurso não é o seu. Porque o meu caminho não é o seu. Porque a minha maneira não é a sua. Então ele está falando de conversão, de salvação. Era a profecia de Isaías. Quando voltamos aqui então para o Salmo, é disso que Davi também está falando. Deus olha para os homens, sonda o coração para ver, tem alguém capaz de negar o discurso da alma para me buscar? Isso significa conversão. Alguém que entendeu quem é a própria alma e quis buscar o Senhor. Se nós nunca paramos para avaliar isso, possivelmente não houve salvação. Primeiro ponto para a salvação, eu estou falando aqui do ponto de vista do homem, é quando o homem faz o que ele não é capaz de fazer. Quando Deus dá ao homem a fé para ele poder conhecer a própria alma. Quando Jesus estava aqui pregando, ele chegou diante dos fariseus que acreditavam que não precisavam de um salvador e eles disseram assim, os sãos não precisam de médicos, são os doentes. Ou seja, ninguém vai buscar a Deus a menos que entenda que ele é um pecador, porque sondou a própria alma. Aquele que fizer a sondagem da própria alma é um milagre. Porque Isaías estava falando justamente isso, o homem não pode fazer isso. Então Deus olha do céu e sonda o coração humano para ver se tem alguém que entenda, que o busque, e ele acaba descobrindo que ninguém. O resultado da sondagem é todos os homens têm o mesmo discurso na alma. Ninguém inclina a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. São todos iguais, não há ninguém. Não há quem faça o bem. Fazer o bem seria contrariar a natureza. Não há nenhum sequer. A consequência contínua. O homem é incapaz de negar esse caminho. O Salmo 14 não é um salmo para você explicar a salvação a alguém, porque vai ser muito difícil. É uma poesia complexa. Você pode usar o texto de Romanos para isso. Entretanto, a compreensão de Romanos, a justificação da salvação, que é um milagre, é o que Davi estava dizendo aqui. Se você encontrar alguém na terra que diz assim, não, eu não mereço, não preciso de salvação porque eu já sondei a minha própria alma. Não, você não é capaz de sondar a própria alma. Porque qualquer um que sondar a própria alma é revirar no lixo. Vai descobrir que precisa de limpeza. E ao mesmo tempo vai chegar à conclusão de que você é incapaz de limpar a si mesmo. Quando você começar a sondar a própria alma, vai descobrir, eu preciso de salvação e eu sou capaz de salvar a mim mesmo. É o que Paulo concluiu, só por Jesus. Ninguém pode justificar a si mesmo, só por Jesus. Mas compreendeu a alma? Se não compreendeu, nem vai querer salvação. É interessante que muita gente hoje talvez quer até mesmo Deus e não quer salvação. Isto para para Davi é negar a Deus, é um discurso, eu não preciso de Deus, Deus não interfere, Deus não atua, por que eu preciso dele? Então, quando Deus sonda o coração do homem, ele descobre e chega à conclusão de que não tem ninguém capaz de fazer isso. O homem é incapaz. E ninguém pode chegar à salvação sem a compreensão da própria alma. Discursa-te a ti mesmo e mudarás o curso da tua alma. Se você convencer qualquer pessoa a sondar a própria alma e ele fizer isso, vai descobrir. Eu não sabia que eu era isso. Pecador caído. Antes de conhecer a Cristo, chegar à salvação, eu acreditava que o único objetivo na vida era esse, é conhecer o mundo, é conhecer o universo, é conhecer tudo mais. Porém, por alguma razão, a minha maior preocupação era entender a mim mesmo. Por alguma razão. Eu não quero entender o universo, eu quero entender a mim mesmo. Por que eu sou assim? Qual é o fim da minha vida? Qual é o sentido da vida? E foi isso que me levou à salvação, porque quando eu encontrei a Cristo, quando alguém me explicou a Bíblia, olha, faz sentido, está aqui tudo que eu sou. Está aqui todo o sentido da vida, está aqui a revelação da minha alma. E quem sou eu? Eu sou tudo isto? Sim, é por isso. Eu sou corrupto, caído, pecador, incapaz. Sim, e agora? O que você faz? Eu preciso que alguém me salve. Faz sentido um salvador? Faz sentido encontrar um salvador? E é esse entendimento que está no Salmo 14. É a compreensão profunda da alma em se conhecer, saber que é impossível, que é um milagre, mas ao mesmo tempo chegar à conclusão, que é o entendimento, sabedoria, é Deus interfere. Porque se Deus não interferisse, ninguém seria salvo. Se Deus não interferisse, não haveria alegria a ninguém. Se Deus não interferisse, nós viveríamos entregues a nós mesmos. E esse seria o nosso próprio fim. E essa é toda a linguagem de Paulo aos Romanos. Discursa-te a ti mesmo e mudarás o curso da tua alma. O discurso da alma, há um discurso inerente a todos os homens de negar a Deus. Há um Deus que requer entendimento para ser buscado e não tem ninguém para buscá-lo. E em terceiro lugar, no terceiro verso, nós encontramos que há dois grupos de entendedores. Graças a Deus há dois grupos. E agora temos que pensar, de fato, em qual deles nós estamos. O primeiro grupo que ele coloca agora sobre o entendimento, ele fala do entendimento e coloca dois grupos. Os insensatos, que não têm entendimento, esses não compreendem. E ele faz um tom aqui, uma pergunta, dizendo, acaso não entendem eles? Todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor, será que eles não entendem? Será que eles não são capazes? A pergunta é óbvia. Não, não são capazes. É por isso que eles não chegam à conclusão e vão desafiar Deus, vão viver na maldade, na corrupção. Eles não têm a mínima noção de Deus, porque não têm noção deles mesmos. Então, acaso eles não conseguem compreender? E aí ele chama esses indivíduos de obreiros da iniquidade. Assim como nos versos anteriores eu expliquei a ideia de uma máquina desregulada que produz produto caído, e quanto mais produtos caídos ela produz, mais ela se danifica, fica pior. Agora o Davi diz, será que eles não entendem? Óbvio que eles não entendem, eles são máquinas de iniquidade, são obreiros da iniquidade, eles fabricam a iniquidade. Eles são iníquos, e quanto mais vivem, mais iníquos se tornam. E aí ele diz ainda assim, e esses que são máquinas de iniquidade, obreiros, produzem a iniquidade, esses aí se opõem ao que é de Deus. Eles se opõem ao que é de Deus. Ou seja, eles vão perseguir o povo de Deus. Eles não gostam de Deus. Porque eles buscam satisfazer a própria alma, eles buscam os próprios interesses. Então a expressão aqui, esses obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, é quem come pão e não se farta. Eles estão perseguindo todos que são de Deus como se estivessem comendo e não fossem gratos. Eles querem comer, eles querem a bênção, eles querem a felicidade, eles querem a satisfação do espírito, como se estivessem recebendo de Deus, mas eles negam a Deus. Eles não temem a Deus, mas eles querem as coisas de Deus. Então eles devoram o meu povo como quem está comendo pão. E, ainda assim, não invocam o Senhor. Eles não voltam para o Senhor. Eles só querem viver no mundo de Deus. Eles querem a coisa de Deus. Eu vou fazer apenas um parêntese aqui sobre isso. Eu não fiz nenhum anteriormente, vou fazer agora, então, pelo menos. Sobre a maneira como os salmos eram compostos na sua cultura. E nesse versículo 4, nós temos exatamente três itens aqui que vêm da chamada escola de salmos. Então, observe. Romanos 3, 19 e 20, nós vamos encontrar isto, que diz, ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Quando Paulo leu isso daqui, ele disse: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que estão debaixo dela, e para que todos aqueles sejam calados diante dela, e que todo mundo seja, de certa maneira, culpável. A lei está aqui para culpar. Por quê? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo chega a essa conclusão depois de criar aquele contexto todo para dizer assim: a lei foi muito útil para nos dizer que éramos pecadores, porque se não tivesse lei, ninguém aqui estaria buscando a Deus. Nós precisávamos que a lei mostrasse o quão pecadores nós somos, quão terríveis nós somos, para poder desejar o Senhor. Este é o foco da lei. A lei nunca foi para salvar ninguém. Agora, interessante que os três elementos que ele está falando ali, em Deuteronômio 8:11, dizia: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. A lei de Deus foi dada para que o homem nunca se esquecesse do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno. Então, observe que são três elementos. Há um discurso na alma. A lei serve para mostrar que a minha alma é iníqua. Ela serve para mostrar que eu sou incapaz diante de Deus e que é contra Deus, que não buscam a Deus. Então, vem três elementos. Não entendem a obra da iniquidade. A lei me explica. Devoro, come das coisas de Deus e não dá nada a Deus. E se esquece de Deus porque não dá glória a Ele, não o busca. Na mentalidade da escola de Salmos, o mundo pertence a Deus. É como se você fosse a casa de alguém. Você chega na casa daquela pessoa que você está visitando e chega na sala dele e tem um quadro de regras. Ele colocou um quadro de regras de como se comportar na casa dele, porque a casa é dele. Aí você senta na mesa daquela pessoa que você foi visitar, come do pão, bebe do suco dele. É protegido por ele. Ele deixa você viver do jeito que você quer naquela casa. E você resolve: mas eu quero viver aqui, eu quero comer da sua comida, eu quero viver do jeito que eu quiser, e meu objetivo dentro da sua casa é ser feliz, e eu não concordo com nada dessas suas regras. E você começa a ir contra aquelas regras que estão naquela parede. O que você faria com esse convidado seu? Ou seja, eu coloquei essa lista, não é exatamente? Coloquei essa lista para você se comportar, e você não está se comportando direito. A lista não é para salvar ninguém. A lista é só para mostrar para você que você tem regras aqui. E você ia ver do mesmo jeito. Então, nesse sentido, o que ele estava dizendo é: você vive no mundo de Deus, não tem noção de quem você é. Você não tem noção que está no mundo criado por Ele, que tem regras, que Ele é santo, porque você não se conhece. Você está obedecendo o discurso da sua alma. Você quer comer do pão, beber do suco dEle, de tudo que Ele produz nessa terra, e ainda não quer invocar o nome dEle, você quer contrariar a lei dEle. Então, a lei era muito importante para isso. Não devíamos desprezar a lei. Ela nunca salvou ninguém. Em um versículo no Antigo Testamento, nenhuma linha de Moisés era para salvar, mas era para mostrar para o homem quem ele era, que ele não estava na casa dele e que tem lei para conhecer a Deus. Você conhece a sua própria alma, sabe que é incapaz, vive no mundo de Deus e sujeita à lei dele, porque ele é o dono desse mundo. Assim era o entendimento da lei na escola de Salmos, que Paulo está lembrando em Romanos, dizendo: como é que podemos viver desse jeito? Os insensatos, eles não têm esse entendimento. Eles não conseguem compreender isso, porque não compreendem a própria alma. Mas agora ele também fala dos justos. Versículo 5 diz: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então ele agora fala que há um grupo de justos, daqueles que se refugiam em Deus. Este grupo crê que Deus se envolve. Aí você percebe um contraste novamente no Salmo, dizendo: esse aqui crê, Deus se envolve. Por isso ele coloca: aquele grupo sem entendimento, eles terão grande temor quando descobrirem que Deus se envolve. Que Deus não vai permitir que a linhagem do justo. O que Davi não tinha entendimento é que essa linhagem do justo não seria a reintegração do povo de Israel a um mundo teocrático. Ele não compreendeu tudo isso, embora inspirado por Deus. Mas no período do Novo Testamento vem Paulo, que conheceu o Messias, que Davi acreditava, viu aquilo acontecer em Jesus Cristo, e aí ele vai interpretar que essa linhagem do justo é o povo do entendimento. É o que compreendeu a pecaminosidade da alma, que se arrependeu dos seus pecados e creu num Salvador, que agora ele tem um nome, Jesus Cristo. Davi, não sabendo disto, ele diz, vai chegar um dia em que o povo vai entender, vai ter temor porque Deus se envolve. E Deus não vai deixar a linhagem do justo perdida. Não vai entregar o mundo, o seu mundo, às mãos daqueles que não têm entendimento. Deus vai preservar, Deus toma partido. E eu acho que nós hoje somos prova disto. Se você tem entendimento da própria alma, se você chegou à conclusão alguma vez na vida, eu sou um pecador miserável, eu consegui sondar minha própria alma, saiba que isso é um milagre. Ninguém faz isso naturalmente, não há um sequer, quando Deus sondou. Mas, ao mesmo tempo, Davi disse, um dia o mundo vai contemplar que Deus nunca vai abandonar a linhagem do justo. Terá também um grupo do entendimento que é capaz de sondar a própria alma e de conhecer, desejar um Salvador que ele não sabia o nome. E Paulo agora dá o nome quando ele faz isto. Jesus Cristo, que justifica. Se você um dia sondou a própria alma, chegou ao pecado e reconheceu Jesus, a necessidade de salvação, e o encontrou, saiba que você estava ali na linhagem do justo, que Deus tomou partido. Esse grupo crê. O contraste está que ele não tem apenas a fé, tem o contraste de fé. Um tem pavor porque não crê, e o outro é uma linhagem dos que creem. Mas o versículo 6 diz que os justos se refugiam em Deus porque ele faz um outro contraste. Os do sem entendimento, meteis a ridículo o conselho dos humildes. Ou seja, ele não acredita nesse discurso, ele nega esse discurso, ele vai lutar contra. É em contraste, porque ele não espera isso, ele não quer isso. Mas o Senhor é refúgio desses próprios humildes, desses chamados pobres, humildes, que são perseguidos pelos que não têm entendimento. Ele crê que Deus é o lugar seguro, já expliquei em outro salmo a ideia de refúgio. Ele crê que mesmo que o mundo todo caia, ele tem um lugar para correr e se proteger em Deus. Lá Deus vai tomar o partido dele. Então, nesse sentido, ele crê que é um lugar seguro em contraste da esperança do ímpio, porque o ímpio não acredita nesse conselho. Davi não estava falando disso, ele nem sabia, ele não tinha profundidade de tudo isso que Paulo vai ter. Ele está falando da sua época, do seu episódio. Mas agora Paulo, que pôde interpretar tudo isso e escrever, nós sabemos que ele também está falando do mundo ímpio, pagão, que não crê em Deus. Você já tentou evangelizar alguém e explicar para aquele indivíduo, olha, você precisa crer em Jesus. Por quê? E se você foi tentado a dizer, porque Jesus melhora a tua vida, você só está discursando a favor do discurso da alma do indivíduo, porque é tudo que ele quer. Quem é que não quer melhorar de vida? Você já pensou nesse sentido? Que se você sair aí fora e perguntar para qualquer pessoa, você quer crer em Jesus? Mas por que eu deveria crer em Jesus? Porque se você crer nele, vai melhorar a sua vida. Quem é que vai dizer não? Olha, se você crer em Jesus, as suas dívidas vão desaparecer lá no banco. Quem é que vai dizer não? Quem é que não quer as dívidas pagas? Se você crer em Jesus hoje, vai curar todas as suas doenças. E quem é que não quer doença curada? Agora, tenta explicar para ele assim, o contrário. Olha, eu vim aqui dizer para você sondar a própria alma, porque é um discurso no seu coração contra Deus, negando Deus. Pecador, porque você é mau, você é caído. E vê se aquele indivíduo assim, olha, gostei dessa conversa, vamos conversar mais? Dificilmente, porque ele não vai sondar a própria alma, ele vai acreditar, não, eu sou uma pessoa boa. E eu vou para o céu, claro que eu vou para o céu. Olha só a minha vida, será que você não me conhece, não sabe como eu sou perfeito? E quando você diz assim, então você é incapaz de sondar a própria alma. O que você espera? Porque se você der um conselho para ele nesse sentido, ele vai negar o seu conselho, ele vai achar ridículo o seu conselho. Agora o Saul vai dizer, eu sei quem eu sou. E sei que tem um único lugar seguro, onde estou salvo da maldade que há nessa terra. Onde estou salvo da iniquidade que há nessa terra. E ele não está pensando na iniquidade do outro. Davi estava falando disto, da maldade que está na alma das pessoas, e Paulo está dizendo que era dele mesmo. Se ler capítulo 3 de Romanos, vai perceber que Paulo está falando, mas olha, não tem vantagem nenhuma, como posso eu fugir da minha própria pecaminosidade? Ele entendeu e aperfeiçoou, ele sondou o próprio coração, e nesse sentido que ele vai se refugiar em Deus, só há um lugar seguro que eu possa esperar, o Senhor. E hoje eu também posso dizer isso, talvez você. Se você sondou a alma e creu em Jesus e é salvo, você pode dizer, há um lugar que a iniquidade não me alcança, que a maldade não me alcança, que o pecado não pode me tirar de lá. E que lugar é esse que você está protegido da iniquidade? Chama-se Jesus. Discursa-te a ti mesmo e mudarás o curso da tua alma. O último verso, que é o último versículo da Bíblia também, que está em harmonia com o primeiro verso. Há um discurso inerente na alma de todos os homens. Há um Deus que requer entendimento para ser buscado. Há dois grupos, o que entende julga a alma, e ao que não entende não julga a alma. E, por fim, a fé e esperança para aqueles que entenderam. Davi termina o seu cântico dando esperança e uma esperança escatológica, assim como ele fez nos últimos salmos. Então agora ele fala no versículo 7, tomara, é o meu desejo, que de Sião viesse já, viesse logo, que ele pudesse experimentar a salvação de Israel. Em outras palavras, o próprio Davi sabia que nos seus dias ele não experimentaria aquilo. A salvação de Israel é uma esperança messiânica. Tomara que de Sião viesse a salvação de Israel, que pudesse ser hoje essa salvação. Então ele menciona o messianismo espiritual e não o messianismo local. E é nesse sentido que Paulo, também percebendo, diz em Romanos capítulo 4, versículo 23 a 25, depois de ter falado que todos aqueles que chegam à fé são descendentes de Abraão. Então ele disse que o próprio Abraão não tentou justificar a ele mesmo, mas percebeu que precisava de um justificador. Então ele diz, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, o Abraão, mas também foram escritas por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. O que ele estava dizendo? Que no Antigo Testamento, no passado, pessoas que não conheceram quem era o Messias tiveram uma esperança messiânica. Ele cita Abraão. E Davi está nesse meio. Havia uma esperança messiânica, que a salvação viria de Sião, no caso de Davi. Viria para salvar Israel desta incredulidade, da incapacidade de julgar a própria alma, de salvar o indivíduo dele mesmo, porque ele está condenando a ele mesmo, acreditando que vai chegar a algum lugar, negando a Deus. E então, Paulo diz, olha, isso daqui não foi só para eles. Não era só para que eles mesmos tivessem esse entendimento, mas para nós também que hoje já cremos, para que tenhamos esse entendimento. Justificação. É um messianismo espiritual. Mas Davi, então, diz que ele desejava alcançar um pleno entendimento, que quando o Messias, então, salvasse Israel desse discurso da própria alma, que é contra Deus e que impede o indivíduo de chegar à salvação, porque é um pecado inerente na sua natureza, agora ele diz que o dia que isso fosse resolvido, nós alcançaríamos um pleno entendimento. E aqui é que nós vamos terminar a nossa mensagem. Um pleno entendimento. Esse messianismo espiritual nós alcançamos em Jesus, porque Paulo disse que está lá em Jesus, nós alcançamos. Hoje eu posso julgar a minha própria alma. Mas eu não tenho pleno entendimento. Eu consigo fazer isto não porque encontrei uma capacidade, mas por um milagre de Deus, porque ele sondou, não tinha ninguém capaz. Então ele concedeu capacidade. E aí você julga a própria alma, crê em Jesus, chega à salvação por intermédio do próprio Jesus. Mas ele disse também, Davi, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Restaurar a sorte é uma expressão dos Salmos, é quando encontrarmos alegria perpétua, porque não estamos vivendo ela, quando encontrarmos ela. Isso já foi dito em outros Salmos, quando eles estavam sofrendo, como por exemplo um estrangeiro, e o dia que o Senhor restaurar a sorte é dar aquilo que estamos buscando. E quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará, ou seja, haverá plenitude de alegria. Nós encontraremos um pleno entendimento que não é mais temporário. Não precisaremos mais ficar julgando a alma. Não precisaremos mais contrariar o discurso da alma. Será pleno, alegria, será completa. E esse entendimento pleno é o reino eterno. Nós não vamos alcançar isso aqui na Terra. Aquele que crê em Jesus hoje já encontrou o Messias. O Messias espiritual. Ele é salvo. Ele pode julgar a própria alma. Mas esse entendimento não acabou ainda. E o que nós estamos fazendo hoje é tentando conhecer mais a Deus, tentando conhecer mais a alma, tentando buscar mais a Deus, e para isso é preciso negar mais o discurso da alma a cada dia. Eu creio em Jesus, isso significa que eu não tenho que negar minha alma hoje. E eu tenho que lutar para ter esse entendimento, para julgar a própria alma, conhecer o meu próprio coração, discursar a mim mesmo para tentar mudar o que a minha alma quer, mudar o curso da minha alma. E Davi cria, assim como creio eu, que vamos chegar um dia que Deus vai restaurar aquilo que nós estamos buscando. E o dia que Deus fizer isso, não precisaremos mais. Ele vai ter removido o pecado da natureza humana que ainda está na sua e na minha carne. Assim cria Paulo também quando escreveu aos Romanos. Enquanto estamos aqui, vamos ter que lutar contra a carne, porque ela é pecaminosa, ela não é boa, não tem nenhum justo sequer. Mas haverá um dia em que essa luta vai cessar. E essa é a esperança que Davi tinha, e a esperança que Paulo tinha, e a esperança que devemos ter hoje. Mas enquanto você e eu ainda não temos um entendimento pleno, precisamos acordar todos os dias e perceber o discurso da alma. Julgar a si mesmo. Se você consegue fazer isto, você vai conseguir então perceber que a sua alma não está indo em direção a Deus. Você pode confrontá-la. Isso tem muitas formas de aplicar. E você pode responder a Deus aquilo que tem a ver com a sua própria alma. Como perguntar quais são as suas chateações no reino de Deus. A igreja não é do meu jeito. O mundo não é do meu jeito. Minha saúde não é do jeito que eu quero. Ou seja, esse reino, Deus parece que não está ouvindo o desejo do meu coração. Parece que todos os dias eu acordo buscando. Eu oro, eu leio a Bíblia, frequento a igreja e quero. E Deus não dá o que eu quero. Que Deus é esse que não dá o que eu quero? Essa é uma das formas de negar a Deus. Tem algo que é conhecido no nosso meio que é chamado ateísmo cristão. Que é aquele cristão que não quer Deus. Ele não acredita em Deus como um senhor que intervém, que tem regras, que pune, que é irado. Mas ele quer os benefícios de Deus. É exatamente o que está no Salmo. Ele quer as bênçãos que é para o Filho de Deus. Mas ele não quer o Deus das bênçãos. Porque se o Deus das bênçãos der regras, ele não vai obedecer. Você quer viver na casa dele, mas não quer viver do jeito dele. Você só quer o pão dele. Chamado de ateísmo cristão. Não acredita em Deus, acredita só nos benefícios que Deus pode dar. Só nisso que você acredita. Percebeu que nós podemos responder a Deus hoje, sondando o coração? A primeira resposta que eu posso chegar ao sondar o coração, ao ouvir o discurso da alma, é descobrir que eu nunca fiz isto. Se você nunca fez isto, possivelmente, você nunca entendeu a salvação porque nunca desejou a salvação, porque nem sabe a necessidade de ser salvo. Esse é o primeiro ponto. Isso não tem a ver com igreja, com denominação. Tem a ver com o seu coração e Deus. Se você não sabe que precisa do Salvador, então você não tem um Salvador. Você nem acredita no Salvador, porque nem sabe que precisa de um. Tem que sondar a alma. Mas se isso já aconteceu com você, eu já creio em Deus, eu já sei que sou pecador, sei que não posso salvar a mim mesmo, sei que Jesus é o meu Salvador, como creu Paulo. Porém, o que minha alma busca todos os dias é porque eu parei de reconhecê-la e todos os dias ela quer mais. E devo alertar você que a alma é insatisfeita. Ela é impreenchível. Não tem fim para ela. Pessoas insatisfeitas não vão se satisfazer com nada. É mais fácil esvaziar o oceano com um balde do que preencher uma alma insatisfeita. Não tem jeito. Tudo que você coloca lá falta. Aí eu vou trabalhar e ganhar 1 milhão. Depois vai descobrir que precisa de 2. Depois vai descobrir que precisa de 3. Vou construir uma mansão. Depois vai descobrir que aquela mansão é pequena demais. Aí eu vou fazer isso, fazer aquilo. Depois você descobre que viajar pelo mundo inteiro não traz mais paz, vai ter que colonizar Marte, porque senão não tem mais graça viajar para esses lugares. Então note, não tem como satisfazer uma alma insatisfeita. É um buraco, é um saco sem fundo, você põe ali e some. Agora, aquele que encontrou Deus, ele descobriu assim, eu não preciso de mais nada, porque eu já encontrei tudo que a minha alma precisava. Eu não preciso de mais nada, isso é satisfação. E a satisfação é aquela que vem por contrariar o discurso da alma, não por ouvir o discurso da alma. E todos os dias nós queremos mais. Insatisfeito, queremos mais. E quanto mais Deus dá, mais nós queremos. Estamos insatisfeitos. Essa é a primeira forma. Nada nos agrada. Uma boa pergunta a nos fazer, até porque frequentamos uma igreja. O que nós procuramos ao frequentar uma igreja? A maior parte das pessoas estão frequentando a igreja porque estão procurando algo. Igreja não é para procurar algo, é para você oferecer. Eu vou lá para prestar um culto, eu vou para me relacionar com os santos, eu vou para ouvir a palavra, eu vou para partilhar da fé, não para buscar. Eu oro porque eu quero encontrar alguma coisa. Não, nós não oramos para encontrar alguma coisa, nós oramos porque nós já encontramos alguma coisa. Por isso oramos. Quem está orando para ter vai logo desiste. Eu orei, não consegui nada. Sim, porque a oração não é para buscar, a oração é para você ir. Porque está satisfeito em Deus. Por que eu vou ler a Bíblia? Para ter mais entendimento, para julgar a alma e conhecer mais a Deus. É para isso que serve a lei de Deus. Não é para ter mais conhecimento, para ganhar alguma coisa em troca. Então, muita gente ama as bênçãos, mas não ama a Deus da bênção. Os benefícios, mas não ama o Deus dos benefícios. É um tipo de ateísmo cristão. Então podemos encerrar dessa maneira o que nós esperamos. E aí temos que dizer isso para nossa alma. Tem que buscar apenas a Deus, porque o dia em que Ele tirar a iniquidade da terra, aí sim nós viveremos satisfeitos nele. Discursa-te a ti mesmo e mudarás o curso da tua alma. E é isso que nós precisamos aprender hoje. Sondar a própria alma e ouvir o discurso. Discursar a ela para mudar o seu curso em direção a Deus. Esta é a mensagem do Salmo 14. Vamos orar mais uma vez.